Na Band News FM, Eleições 2020.
10 horas e 17 minutos. A gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o engenheiro civil que se lançou, né, também nesta corrida eleitoral para a capital, Ralfer Luigi. Tudo bem, candidato? Bom dia e obrigado em atender aos ouvintes da Band News FM Espírito Santo e em especial aos eleitores de Vitória.
Bom dia aos ouvintes da Band News, bom dia a todos os eleitores e cidadãos também de Vitória, estou aqui à disposição.
Ralfer Luigi, só para a gente lembrar aos nossos ouvintes, foi por muitos anos diretor do DENIT aqui do Espírito Santo, já nos deu várias entrevistas, né, Ralfer, para falar de estradas, e agora o senhor se lançando candidato a prefeito de Vitória. Primeira pergunta que a gente tem feito a todos os pré-candidatos: o que motivou o senhor a entrar nessa disputa, a querer ser prefeito da capital?
Olha, eu trabalhei durante 25 anos servindo a nação. Sou servidor público federal, rodei por todo esse país. E te digo, sem medo de errar, Vitória é a capital mais bonita que nós temos. E a gente entende que Vitória precisa avançar, Vitória precisa mudar o dinamismo econômico, a gente precisa abrir Vitória. E quando eu digo abrir, abrir Vitória para o turista, abrir Vitória para o visitante, mas manter e aumentar a qualidade de vida de quem mora e reside aqui também. Eu tenho 25 anos de experiência no serviço público, como disse anteriormente, fui gestor de vários órgãos, não só do DENIT, do DR, sou servidor público concursado, e quero colocar essa experiência que eu tenho a serviço da capital, para que a gente possa efetivamente transformar a Vitória, não só na capital mais bonita do país, mas também na capital com os melhores níveis de educação, o melhor atendimento à saúde, aumentar a segurança, não resolver todos os problemas de segurança da cidade, mas aumentar a condição de segurança para o morador, para o usuário, para o visitante, para aquele que vem aqui, para o turista, para quem vive e mora, porque uma cidade segura é uma cidade economicamente ativa, uma cidade insegura é uma cidade com economia desorganizada. Então, se a gente quer fazer a economia de Vitória avançar, a gente precisa melhorar a segurança também.
Qual o plano, então, do senhor? Vamos começar pela segurança, candidato. Qual o plano do senhor para melhorar a segurança de Vitória?
Olha, Vitória é uma cidade, é um município pequeno, quando a gente trata de dimensões, né? Mas geograficamente acidentado. A prefeitura não detém todas as competências para poder prover na plenitude a segurança da cidade. Muito pelo contrário, essas competências dependem também do governo do estado e do governo federal. Mas a prefeitura pode ajudar. A prefeitura pode ajudar de diversas formas diferentes. A primeira é colocando inteligência. A gente precisa tratar a segurança com inteligência aqui dentro de Vitória. Precisamos ter um centro de inteligência e de segurança na prefeitura, para atuar junto com a Guarda Municipal e Polícia Militar, também a Polícia Civil, mas principalmente a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, e poder prevenir o crime. E um dos problemas que a gente tem é que a polícia ou a guarda só agem depois que o crime já aconteceu. O ideal é que a gente previna, e para isso a gente precisa de inteligência, e inteligência depende de uma série de coisas. Vou citar algumas delas. Cadastros digitalizados daqueles que praticam maus feitos, câmeras de segurança em toda a cidade. Não sei se vocês sabem, nem todas as câmeras de segurança que estão em Vitória instaladas, elas estão funcionando. Muito pelo contrário, menos da metade das câmeras estão funcionando. Você precisa ter um sistema de iluminação que ele, claro, ilumine a cidade para o morador, mas ilumine alguns locais em específico, que são locais onde ocorre a prática do crime. Então, onde você tem luz, onde você tem iluminação, a identificação das pessoas fica mais fácil, você consegue verificar se tem algum sujeito que pode ser algum suspeito e evitar passar por ali, por exemplo. Ou o sujeito nem ali vai ficar porque o ambiente está muito claro e iluminado. Então a gente pode ajudar na iluminação, com iluminação mais eficiente, estratégica para esse tipo de coisa. Podemos colocar as câmeras para funcionar e aumentar a quantidade de câmeras na prefeitura. Podemos aumentar o efetivo da guarda, armar melhor a guarda municipal de Vitória. E, além disso, e o mais importante, colocar a inteligência para funcionar. Então, identificar, por exemplo, nas redes sociais onde vão ocorrer, e não é impossível fazer isso, muito pelo contrário, onde vão ocorrer eventos que possam efetivamente atentar contra a segurança do cidadão. Então,
candidato,
fazendo isso, quando você pega uma cidade e ela se sente mais segura, o comerciante vai ser incentivado a abrir mais uma loja, aquele cidadão que vende lá o cachorro quente dele, ali na Rua 7, por exemplo,
candidato,
no centro de Vitória, ele vai ficar mais incentivado a ir para lá, porque ele sabe que a dificuldade para ele ser assaltado vai aumentar.
Candidato.
O bandido gosta de facilidade, nós temos que criar dificuldade para o bandido.
Okay.
Então, ponto 1. Ponto 2. É, a atuação em conjunto com a Polícia Militar, os órgãos de segurança, os órgãos de justiça. É importante sempre a Guarda Municipal ter uma ação corretiva muito forte também. Além de prevenir o crime, ela deve atuar da melhor forma possível para estar mais próxima do cidadão, para chegar mais rápido à ocorrência de um crime que possa ter acontecido. Então, dessa forma, a gente consegue também, auxiliando a Polícia Militar e os outros órgãos de segurança, conseguir prender o bandido.
Candidato.
Né? O bandido precisa ser preso.
Candidato. Eu vou pedir ao senhor o seguinte, que as suas respostas sejam um pouquinho mais curtas, porque se elas forem muito longas, a gente vai acabar abordando muito pouco, um número de assuntos muito menor do que a gente gostaria. Então, eu queria pedir para o senhor encerrar essa questão da segurança, e vou passar depois a palavra para a Letícia, para que a gente possa falar a respeito de educação, saúde, senão a gente acaba preso demais em um ponto só.
Ok.
Candidato Ralph Luiz, o senhor destacou bastante no início da fala do senhor, né, que Vitória é uma cidade belíssima, concordo plenamente, acho Vitória uma cidade linda, né? Mas nós carecemos aqui de melhorias e muitas no nosso turismo. Quais são as propostas do senhor, o seu plano de governo, caso seja eleito, para esta área, a área turística?
Curiosamente, eu acabei de sair de uma reunião para a gente discutir, nós estávamos discutindo marinas públicas e a questão envolvendo o sistema aquaviário. O turismo ele está intimamente ligado a duas coisas. Ele está ligado à gastronomia e Vitória. O Espírito Santo tem de sobra. A moqueca e a torta capixaba estão aí para provar o que eu estou dizendo. E a cultura e história. E isso Vitória também tem de sobra, que é uma das capitais mais antigas do Brasil. Nós temos diversos monumentos aqui dentro da cidade, algumas das igrejas mais belas do país, entre outras ações. E não estou nem falando das belezas naturais, aí a gente está falando de todo o entorno da ilha, do nosso litoral, do Parque da Fonte Grande. Enfim, instrumentos para potencializar o turismo nós temos. O que a gente precisa agora é de método. Não dá para Vitória, uma capital linda, uma ilha belíssima do jeito que é, não está aberta para o mar. Né? Nós precisamos, primeiro, colocar Vitória no circuito das grandes rotas turísticas do país. Precisamos também, quando digo abrir para o mar, trazer mais turistas aqui para a cidade, usando o mar como veículo, como estrada. Né? Uma marina pública, por exemplo, ela atrairia gente do mundo todo, o ano todo, aqui para Vitória. E temos que potencializar também toda essa questão, o dinamismo econômico da cidade tem que estar voltado para o turismo. Por exemplo, você tem a Praia de Camburi, é inadmissível você, na orla da Praia de Camburi, mais bancos e farmácias, com todo o respeito que eu tenho a eles, do que restaurantes. Não faz sentido, porque o turista quer almoçar próximo ao mar. Então, o ideal é a gente incentivar a abertura de estabelecimentos que tragam turistas junto com as belezas naturais que a cidade tem. Esse fomento é fundamental. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso com método. Importante trabalhar tudo isso com método, com metas, para que a gente possa, a cada ano, aumentar a participação do turismo no PIB aqui da cidade de Vitória.
Candidato, vamos abordar uma área que o senhor já atuou, o senhor mesmo já falou e Letícia ressaltou aqui na abertura da nossa conversa, que é mobilidade. A gente tem debatido, e aqui abrimos hoje o programa falando da Terceira Ponte, e isso já provocou uma série de comentários dos nossos ouvintes, é um tema que a gente deve voltar a ele amanhã, Queria saber do senhor qual a sua proposta para melhorar a mobilidade urbana de Vitória.
Olha, mobilidade, respondendo, me desculpe interromper, mas respondendo a sua pergunta, mobilidade urbana tem que ser modificado o termo para a gente tratar como mobilidade humana, né? E aí a gente muda um pouco o conceito das coisas. Mas prioritariamente hoje, Vitória tem alguns gargalos que são difíceis de serem superados, são gargalos que demandam investimentos em infraestrutura, isso aí diferente dos outros que eu sei fazer, porque já fiz, né? Mas principalmente tem ações operacionais de curto prazo que a gente pode avançar. Vou lhe citar uma. Vitória tem mais de 100 interseções semaforizadas, mas apenas 20 estão ligadas no monitoramento real, em tempo real, da contagem de tráfego que passa ali por essas interseções. O que eu quero dizer com isso?
Candidato, candidato, só uma pergunta. Eu não entendi exatamente e queria até deixar claro também para os ouvintes o que seriam essas interseções.
Então tá, me desculpe, Pedro. Bem lembrado. Interseção semaforizada é uma rua, um trevo que faz uso do semáforo para disciplinar o trânsito. Então, por exemplo, quando você está ali na Praça Costa Pereira, que é atravessar Jerônimo Monteiro, que é um lugar do centro da cidade que todo mundo conhece, você só consegue atravessar se você fizer uso do tempo semafórico no verde. Então o carro tem que esperar o verde, tem uma interseção semaforizada. Tem mais de 100 dessas na capital. E só 20 dessas interseções, ou seja, só 20 desses trevos, eles são ligados numa central de operação com monitoração em tempo real. O que é monitoração em tempo real, para o seu ouvinte entender? Ele simplesmente fica lá observando, através de equipamentos, se está passando muito carro ou pouco carro naquela linha, naquela faixa, e o tempo do semáforo vai se adaptando à quantidade de carros que ali vai passando. Então, se está passando muito carro, mais tempo verde para aquele sentido. Se está passando menos carro num sentido, está passando mais carro no cruzamento, por exemplo, aumentou o volume de tráfego no cruzamento, então mais tempo de verde naquele cruzamento ali, naquele momento. Então, simplesmente, a gente ligando todas as interseções, essas mais de 100 interseções, nessa central de monitoramento em tempo real do tráfego, a gente já consegue, por exemplo, criar a história da onda verde, que é você pegar, andando a 60 km por hora, semáforos, ou na velocidade da operação da via, o semáforo está sempre verde para você. Aí o trânsito flui com muito mais tranquilidade, muito mais suavidade. Isso é uma medida barata de fazer. Mas tem medidas mais caras. Tem intervenções que a gente precisa ampliar, por exemplo, as vias, para poder fazer vias exclusivas para ônibus, para poder implementar ciclovia, que Vitória é uma cidade de dimensões pequenas. E a bicicleta ela não é usada só para lazer, ela pode ser usada para trabalho também. E uma pessoa numa bicicleta pode ser um carro a menos que você tem na via, e isso ajuda a melhorar a situação do trânsito, incentivar o uso de bicicletas, e aí a gente só faz isso através de ciclovia, e claro, não tem jeito, a integração que já está ocorrendo do transporte coletivo, sem esquecer do automóvel. Uma coisa que as pessoas sempre dizem, falam, não, é o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Ok, a gente tem que fazer isso sim. Mas quando o transporte coletivo tiver uma qualidade adequada. Então, a ampliação de vias, ela é necessária, mas para isso precisa de recursos para fazer um investimento. E para você ter recurso, buscar recurso no governo federal, ou buscar recurso com bancos internacionais, você precisa de projeto. Então, a solução é, primeiro, projeto. Precisamos ter um bom projeto aqui para Vitória, uma malha viária, como, por exemplo, o ex-prefeito, o antigo prefeito dos anos 70, Crisógono Cruz, fez.
Ok. Candidato.
Essas linhas de Vitória hoje foram feitas pelo prefeito Crisógono.
Ok.
Então, está na hora da gente construir uma nova Vitória nesse sentido.
Tá. Nós temos pelo menos dois assuntos para tratar. Eu queria que o senhor, antes de o senhor fazer as suas considerações finais, e eu tinha também uma pergunta, mais ligada à relação política. Eu queria saber qual o projeto do senhor para a educação.
Olha, educação é seguramente o tema mais sensível de qualquer administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal. A nossa ideia para a educação, ela é muito simples, é fazer aquilo que tem que ser feito. Uma candidatura conservadora, como a candidatura que está proposta aqui por mim, ela passa necessariamente por, instalarmos pelo menos duas escolas cívico, de orientação cívico-militar em Vitória. Não é que nós queremos que todos os alunos frequentem essas escolas, mas a gente precisa dar opção aos pais que queiram esse tipo de educação para os filhos, poder fazer uso disso aqui no município. Infelizmente, o morador de Vitória não consegue fazer isso na rede pública. Só ponto um. Ponto dois, aumentarmos a quantidade de escolas em tempo integral também. Isso é fundamental, porque tem pais que trabalham e efetivamente não conseguem ficar com o filho um pedaço do dia. Então, além de ajudar os pais, a escola em tempo integral, ela avança em outras disciplinas, como disciplina de empreendedorismo, inovação, noções de direito, outras línguas além do inglês, educação física. Então, a gente consegue, nesse sentido, avançar para ajudar os pais dos alunos e dar uma educação de qualidade para eles. E ponto 3, temos que fortalecer as disciplinas clássicas. O pai quer que o aluno saiba ler, o pai quer que o aluno saiba fazer as operações matemáticas, o pai quer que o aluno saiba escrever, o pai quer que o aluno entenda a história do município, entenda a história do estado, entenda a história do Brasil, o pai quer que o aluno ou que o filho ele tenha noções corretas de física, de química. Então a gente precisa fortalecer as disciplinas clássicas, sem, é claro, esquecer as outras, mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que as disciplinas clássicas, o português, a matemática, história, geografia, ciências e línguas, elas têm sido esquecidas ou não têm sido privilegiadas nesse processo. A gente quer fortalecer o processo das disciplinas clássicas aqui nas aulas regulares da administração pública das escolas do município de Vitória.
Nós estamos conversando com o candidato a prefeito de Vitória, Ralph Luigi. Candidato, gostaria de saber do senhor também quais são as propostas do senhor para atrair investimentos aqui na capital, movimentar o caixa da prefeitura e, já que o senhor, quem for assumir a prefeitura agora, no próximo mandato, vai assumir uma prefeitura um tanto quanto endividada.
Então, a questão não é nem só o fato da prefeitura estar endividada. É a forma como isso vai ser tratado. Quando eu estive, por exemplo, na diretoria-geral do DR, entre 2015 e 2016, a gente pegou uma queda de arrecadação do Estado muito grande por causa da recessão do país. O que que nós fizemos? A gente criou prioridades. Prioridade número um, reduzir custos que são efetivamente desnecessários. Então, o que que aconteceu naquela época? A gente reduziu o custo, por exemplo, com gasto de combustível, com energia elétrica, disciplinando o uso dos materiais, também gastamos menos com papel e coisas dessa natureza. Segundo, precisamos manter os serviços funcionando. Então, num momento difícil, de pouca arrecadação, prioritariamente, na Prefeitura de Vitória, nós temos que manter os postos de saúde funcionando, temos que manter as escolas funcionando, temos que manter as ruas, a sinalização vertical, horizontal, semafórica funcionando, a guarda tem que conseguir patrulhar. Feito isso, equacionado isso, a gente parte para os investimentos. E necessariamente os investimentos, nós vamos ter que fazer uso de recursos da iniciativa privada e de recursos de outras fontes que não sejam caixa da prefeitura. E para a gente poder fazer ambos, nós precisamos de projetos, seja para fazermos concessões, envolvendo lixo, iluminação, bens públicos, o patrimônio público aqui também, seja a gente buscando financiamento junto ao governo federal, a fundo perdido, ou com os bancos do governo federal, e junto ao governo do estado e organismos internacionais também. Essa é uma proposta para a gente alavancar nos investimentos. E os investimentos, eles têm que ter dois focos. O primeiro foco, atender a quem mais precisa. E o segundo, dar dinamismo econômico na cidade.
Ok, candidato.
Então é isso que a gente precisa fazer.
Tá. Candidato, infelizmente o senhor foi até o final do tempo e a gente não vai ter como abrir para o senhor um espaço final para o senhor fazer suas considerações finais. Mas eu queria agradecer da mesma forma a participação do senhor aqui com a gente. Muito obrigado e boa sorte nessa campanha.
Eu estou à disposição e agradeço e me desculpo fazer uso longo do tempo aí, mas estou à disposição, inclusive para outras entrevistas.
Sim.
Obrigado a todos de Vitória.
Maravilha, boa sorte aí na disputa.